no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Ela escapou duas vezes da morte. Levou um tiro a queima-roupa enquanto dormia na coluna vertebral. Depois de meses no hospital, de volta para casa, já na cadeira de rodas, seu marido atentou de novo contra a sua vida. Tentou eletrocutá-la com um gato que fez nos fios do chuveiro onde ela estava tomando banho. Essa mulher lutou quase 20 anos para conseguir levar seu agressor aos tribunais. E conseguiu. Por isso, ela se transformou na referência maior da nossa luta contra a violência doméstica. Por isso, hoje, seu nome é lei.
Eu sou Maria da Penha e estou falando de Fortaleza, Ceará. Senadores e senhoras senadoras, o PLC 07/2016, que altera as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, está em vias de ser votado pelo plenário do Senado Federal. No entanto, se for aprovado, poderá sofrer ações de inconstitucionalidade, o que não é bom para a lei que leva o meu nome, nem para as mulheres brasileiras. Além disso, o Consórcio Nacional de ONGs, o Movimento de Mulheres e as demais instituições do sistema de justiça já se posicionaram contrários ao projeto. Por isso eu apelo aos senhores senadores e às senhoras senadoras para que o PLC 07/2016 seja mais discutido e que possamos encontrar uma redação que esteja consensual, permitindo a concessão de medidas protetivas de urgência com mais rapidez. Tenho certeza de que todas e todos preocupam-se com as mulheres que sofrem violência doméstica, mas não podemos colocar a lei em risco, votando apressadamente, sem discussão com as mulheres e os demais integrantes do sistema de justiça. Por isso eu peço que o PLC 07/2016 não seja votado pelo Senado agora. Muito obrigada.
Num reforço ao apelo de Maria da Penha, Maia Fernandes, nossa Maria da Penha, vamos ouvir o movimento de mulheres na pessoa de Conceição Amorim, direto de Imperatriz, no Maranhão. Ela fala pela AMB, que é a Articulação de Mulheres Brasileiras. Seja muito bem-vinda ao Viva Maria. Tudo bem, amiga?
Tudo ótimo, Mara. Muito bom participar com vocês.
Ah, bom demais. E olha só, eu queria que você me dissesse como é que a AMB recebeu esse apelo de Maria da Penha, já que num primeiro momento ela foi a primeira a dizer que estava de acordo com a proposta do PL, né?
Isso, Mara. Na verdade, assim, a posição da Maria da Penha, ela vem reforçar toda a posição da maioria das mulheres. Todo mundo que vê no primeiro momento a proposta se encanta, né? Ou então que bom, porque vai ser mais rápido, porque é o primeiro contato dessa mulher com o delegado, com a delegada, então imediatamente ela vai ter a medida protetiva. As coisas não são assim, né? Porque mesmo que o delegado emita, precisa que o juiz ratifique, né, essa medida protetiva. Num primeiro momento, todas as pessoas, assim como Maria da Penha, se encanta. Só que quando a gente vai ver na prática, no dia a dia, na efetivação dessa proposta, a gente vê que não é uma boa alternativa para as mulheres. Depois nós vamos ver uma coisa que tem que ser levada muito em consideração. Essa foi uma lei construída com o conjunto da sociedade. Nós gastamos dias e meses de nossas vidas organizando e pensando essa lei. Não é justo que, por pura politicagem, em função de se dar um presente para as mulheres com o aniversário da Lei Maria da Penha, qual é a pretensão de mudá-la de uma forma sem construir um debate com a sociedade? Nós da MB vamos insistir com a nossa posição de que, se a lei ainda não foi efetivada nesses 10 anos na sua íntegra, como que qualquer outra proposta é melhor do que ela? Uhum, a Lei Maria da Penha foi construída de forma coletiva. Agora, é lastimável a gente ter que reconhecer que 10 anos depois essa lei não foi colocada em prática no país inteiro, né? Por exemplo, nós temos 30 anos da criação das delegacias. Quantas delegacias nós temos no Brasil? Hoje a gente não chega a ter 10% dos municípios brasileiros com delegacias. Ou seja, nós não temos nem 500 delegacias funcionando. E as 300 e alguma coisa que nós temos funcionando é em estado extremamente precário. Essa realidade, no juiz garante poder afirmar o seguinte: a lei não está sendo verdadeiramente efetivada. Nós temos problemas seríssimos na efetivação da lei. A questão, por exemplo, concretamente aqui no Maranhão, através de estudos de mestrandos, a gente comprova, através do estudo de acórdons, as variadas formas de burlar a lei. Por exemplo, agressor, que tem um bom advogado, que tem dinheiro, consegue, inclusive, fazer com que a denúncia prescreva na justiça, porque eles ficam colocando testemunha pessoas que moram no exterior, pessoas que moram em outros estados. Então, a forma como se tem tratado isso, e se são pessoas de influência, são pessoas que têm dinheiro, essas coisas têm garantido, por exemplo, a impunidade desses agressores. Outra coisa concreta, no Maranhão e na maioria do Brasil, as medidas protetivas, elas, no final, elas estão sendo extintas, a maioria. Elas estão sendo arquivadas. Não existe o julgamento do mérito. No país inteiro, isso é um absurdo. Como é que não julga o mérito da medida protetiva? Quase nenhum juiz da vara da mulher julga. Então, a mulher já se ficou satisfeita, ela não voltou mais lá, a medida fica lá, ou ela é extinta, ou ela é arquivada, e acabou. Essa medida protetiva não vira um processo, esses caras não são condenados a partir do mérito da própria medida protetiva.
Agora, Conceição, a senadora Marta Suplicy conseguiu colocar uma emenda nessa proposta de lei, né, que determina que o delegado de polícia pode, sim, fazer uma medida protetiva para ajudar essa mulher vítima de violência, mas 24 horas depois, o juiz tem que se pronunciar sobre o caso.
Então, por que que não é o juiz que faz essa expedição concreta? Qual é o nosso primeiro, concretamente? Nós temos juiz 24 horas de plantão em todos os fóruns de justiça do Brasil. Qual é o problema de você dar um poder constituindo para um setor que não tem esse poder? Você vai vulnerabilizar a lei. Isso não é constitucional. A polícia não tem que ficar fazendo o papel do judiciário. Eu acho que, inclusive, as medidas deveriam ter condições objetivas, na medida que nós temos juiz 24 horas de plantão, delas ser deferidas em 10, 12, 6, 5 horas. O problema é esse, entende? Se o juiz ainda vai poder fazer qualquer questionamento, por que que não vai direto para ele? Porque, veja bem, nós vamos deixar uma coisa muito clara. Todas as mulheres podem chegar na delegacia e fazer a medida protetiva. É feita e imediatamente deve ser encaminhado para o juiz que está de plantão. Ponto. Ora, qual é o problema? Por que você criar aí um intermediário? Por que então não se dizer em o juiz que está de plantão fazer, se está fora do expediente, vai fazer esse tipo de procedimento, vai efetivar a solicitação? Então, eu penso que essa alternativa também não é a melhor. A melhor é os juízes emitirem as medidas protetivas. Agora, é claro que para isso precisa um judiciário disposto a trabalhar, Mara. É o que não existe no Brasil. O judiciário não trabalha. Eles trabalham muito pouco para o tamanho do salário deles. Os agentes públicos desse país não querem trabalhar. Aí fica encontrando alternativa para resolver o problema. Não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, sabe? Porque a medida protetiva por si só não significa muita coisa para a mulher. Chega na delegacia que não é acolhida, que não é respeitada, que não tem no termo, no boletim de ocorrência, a sua fala verdadeira, que é mudada pelos agentes que estão lá coletando os dados, as informações do boletim de ocorrência. Nós temos muita coisa para consertar. E certamente não é a emissão da medida protetiva pelo delegado que vai resolver o problema da Lei Maria da Penha.
E eu acho que, inclusive, é mais um motivo para que a lei volte ao começo, quando foi criada, né? E que ficou, sim, por muito tempo tendo que provar sua constitucionalidade.
Essa questão da constitucionalidade ou não, ela já é fato consumado. Só que o que a gente vê no judiciário brasileiro? Em vários lugares, juízes considerando a lei inconstitucional e julgando a partir desse pensamento que ele não externaliza, mas o que ele faz? Ele prejudica as mulheres porque ele compreende que é injusta, porque está protegendo o sexo. E isso é inconstitucional porque a Constituição brasileira diz que todos somos iguais perante a lei. Isso é recorrente você ouvir de juiz. Uhum. Isso é uma coisa o que eles dizem naturalmente. E o prejuízo à sociedade, para as mulheres, de pensamento, que é muito grande, desses pensamentos conservadores entre o judiciário, o prejuízo é muito grande.
Com certeza.
É muito grande mesmo.
Agora, para terminar, Conceição Amorim, você, enquanto membro da Articulação das Mulheres Brasileiras, acredita que a partir desse apelo da própria mulher que empresta seu nome à lei de enfrentamento à violência doméstica, os senadores serão sensíveis ou não?
Nós esperamos honestamente que sim. Nós temos que ter clareza, o cenário político está aí, a forma como vai se dizer que isso é uma grande vitória para as mulheres, a forma como eles perguntaram sem explicar, inclusive a votação foi favorável a ele, da própria população que votou na votação do Senado, a forma como eles vão propagandear esse processo, né, é que vai valer a pena para eles. O que, que eles ganham mais? Eles vão ganhar mais mentindo, dizendo que isso vai acelerar e as pessoas vão acreditar, ou eles vão ganhar mais fazendo com que a lei não tenha mudanças agora e lutando para garantir a efetivação dela. Então, o cenário político é muito confuso nesse país. E o que a gente está vendo é um bando de senadores e deputados oportunistas que querem se sair bem nesse processo. Então, está difícil da gente saber qual é o compromisso desses cidadãos com os direitos das mulheres. Então, se isso gerar mais voto, se a população, né, policial tiver mais força política e garantir mais voto para esses setores, eles vão favorecer esses setores. E, na minha opinião, mesmo com a mobilização dos movimentos sociais, os senadores desse país não têm nenhum compromisso com a Lei Maria da Penha. E eles querem aproveitar a data de aniversário da Lei Maria da Penha para dizer que fez alguma coisa.
Com essa certeza, eu me despeço e agradeço muitíssimo a você, Conceição Amorim, a participação no nosso Viva Maria.
Viva Maria, muito obrigada a você, Mara. Um abraço grande.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.